tarde, sejam bem-vindos ao Mosaico Magazine Cultural. Hoje tenho dois convidados bastante ligados com a música e o primeiro, obviamente, o professor Daniel Lemos, professor do Conservatório de Música de Paredes, Arte Amiga e diretor artístico do Young Guitar Masters, que nos vai falar precisamente deste programa, o Young Guitar Masters, e a professora Juca Nogueira, professora de Educação Musical, e que lançou agora também uma tese, aliás, a sua tese de doutoramento, a música como fenómeno de comunicação, criação, expressão e integração. Portanto, vamos falar um bocadinho de tudo isto, começando por saudar os meus convidados. Boa tarde, obrigada por estarem aqui, mais uma vez, e falar do Young Guitar Masters, do qual o professor Daniel Lemos, como eu referi, é o diretor artístico. Para não me enganar muito, eu ia perguntar, o Young Guitar Masters já vai em que edição?
Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, doutora Adelaide, aqui no Mosaico Magazine Cultural. É sempre um prazer estar cá. O Young Guitar Masters já vai, o Young Guitar Masters Paredes, mais concretamente, já vai na 7ª edição. Há 7 anos que estamos consecutivos, que estamos a fazer este projeto aqui no município de Paredes, mas o Young Guitar Masters é um projeto que está em outros municípios, como Guimarães, fundou-se em Guimarães em 2018. Já estivemos em Oliveira do Bairro, inclusive aqui em Penafiel também temos o projeto. Não temos ainda, estamos em negociações ainda para agendar agora para este ano 2025. E o Young Guitar Masters é um projeto que pretende levar jovens guitarristas do país de uma ponta à outra do país e passando pelos municípios todos, ao mesmo tempo que vamos divulgando sempre o património existente em cada região.
Até porque, corrija-me se estiver errada, estas atuações, e quando fala na divulgação de património, é uma parceria com a Rota de Românico, nem sempre com a Rota de Românico, mas muitas vezes é feita, julgo que, da maior parte das vezes, até em igrejas, não é?
Sim.
E muitas destas igrejas com valor patrimonial, não é?
Exatamente, sim, sim. A ideia é precisamente essa. Quando nós fazemos estas parcerias com os municípios, porque sem eles era inviável fazermos isto, é precisamente nesse sentido em que nós, o projeto, a 3M, a Associação Cultural 3M, que é detentora do projeto, escolhemos a parte musical, escolhemos os músicos, mas a parte do local onde acontecem sempre os concertos é sempre da responsabilidade das entidades locais. Umas vezes sim, é verdade, estamos na Rota de Românico, em edifícios que pertencem à Rota de Românico, não temos parceria direta com a Rota de Românico, mas sim com os municípios, mas sim, é sempre um município que sugere, e depois, obviamente, nós fazemos uma visita técnica para perceber se o edifício ou se o local se tem as condições necessárias para nós termos o concerto, nas melhores condições, obviamente.
Aqui em Penafiel, se bem me recordo, foi no Recreatório.
Estivemos no Recreatório, já estivemos na Igreja da Misericórdia e no Museu.
Todos sítios que vale a pena conhecer, e que fica aqui também o convite, se não conhecem, para os visitar. Um outro aspecto que gostaria de trazer aqui à conversa é como é que vocês fazem a seleção dos jovens que vão tocar?
Bom, a seleção...
não deve ser fácil.
Não é fácil, não é difícil. O que é que acontece? Tem sido um bocadinho mais criteriosa, digamos assim, no sentido em que o projeto está cada vez a ter maior qualidade. Nós começámos... Aliás, nós sempre tivemos qualidade, isto é o primeiro ponto, porque os músicos que vieram sempre tiveram muita, muita qualidade. O que acontece é que, como o projeto cada vez tem mais visibilidade, nós cada vez temos mais jovens a quererem participar. E para as datas que nós temos, já temos algumas listas de espera de músicos. Eu tive ainda, enquanto esperava a hora da entrevista, estava a ver uns e-mails, e já tenho aqui mais umas propostas de dois jovens que querem fazer concerto no projeto. Portanto, a nossa, e obviamente que nós depois fazemos uma seleção, entramos em contacto, temos as referências. Por exemplo, eu sei que a Mariana, eu já conheço a Mariana...
vai atuar amanhã.
Mariana Pinheiro, exatamente, já conheço a Mariana desde os seus 8 anos, dos concursos de guitarra em que eu era júri, e ela participava nos concursos, é uma jovem talentosíssima. E essas são as referências que nós vamos tendo. Sei quem é que foi professor dela, ela neste momento estuda na Holanda, no Conservatório Real de Haia, dos Países Baixos, mas sei quem é que a formou cá durante pelo menos 8 anos, que foi o Ricardo Cerqueira, professor do Conservatório de Guimarães, foi onde ela estudou, e obviamente se o professor me diz, a Mariana está muito bem, está com uma boa alavanca na carreira dela, ela tem todas as condições para estar no projeto. Obviamente que essas são as referências que nós temos.
Não há, então, digamos, um prazo de candidaturas, não há uma página onde, ou, sei lá, uma abertura, sim, como às vezes se faz, de pessoas que queiram concorrer, sim, candidatar-se, isso não existe, não é?
É uma boa,
não,
pergunta, obrigado. Existe sim. Existe sim. Nós temos o nosso site, que eles, é através desse site que nos vão chegando propostas, ou diretamente através do nosso e-mail, mas temos o nosso site, que é o youngguitarmasters.com, onde, navegando no site, vocês têm lá um separador que diz o seguinte: gostava de participar. Automaticamente clicam lá, preenchem os dados e nós recebemos no nosso e-mail que, por exemplo, a Adelaide Galhardo quer participar no projeto. E então nós
espero
vamos
que ter... não, que ia ser um desastre. Para além, não sei se me encaixo muito nesta história do Young, mas eu ia exatamente... já que levantou, costuma dizer a lebre, quando fala em Young, com que idade é que se pode concorrer a isto?
Nós não temos, nós, efetivamente, uma das questões que eu tenho que debater com o Nuno.
Ou isto é jovem de qualquer idade?
Não é bem assim, não é?
Não?
Mas o jovem é sempre jovem. É sempre jovem, mas porque a idade é um estado de espírito.
Pois, isso é bom dizer, é? Às vezes não é bem assim, mas vamos acreditar que seja. Não, então qualquer pessoa pode concorrer.
Este projeto faz sentido, como o próprio nome diz, jovens que estejam a iniciar o seu trajeto na guitarra, jovens que estejam em final de licenciatura, até em final de conservatório, desde que tenham nível para, que estejam a iniciar a carreira. O objetivo do projeto é sempre dar palco e dar oportunidades a jovens guitarristas, coisa que nós não tivemos. Eu e os colegas da minha geração não tivemos tanto. Nós tocávamos nas nossas escolas, para os nossos amigos, eventualmente numa das coisas que nós temos a parceria muitas vezes, no lançamento de um livro, em que muitas vezes vamos à biblioteca tocar.
É verdade, e agradeço por isso.
E é sempre um prazer, e sabe que é sempre um prazer estar presente nisto. Mas efetivamente era isso. E nós com este projeto estamos, de certa forma, a ajudar na carreira destes jovens, onde eles já começam a receber já um cachê por cada concerto que fazem.
Falou há um bocadinho que a Mariana, que vem dos Países Baixos, sim, vem da AIA, e é curiosamente, já vamos secar um bocadinho melhor o programa, mas eu sei que no dia 22 vem o Ricardo Candera, sim, que também vem do estrangeiro.
Vem de Geneve.
Vem da Suíça.
Sim.
Muitos destes jovens estão a estudar lá fora, porquê?
Sim. Bom, prende-se muito pelo... Eu acredito que é muito pelas oportunidades que há lá fora que não existem no nosso país. Não tem a ver com... Eles estudam com grandes nomes, mas também formaram-se com pessoas de grande qualidade. Como eu digo, a Mariana formou-se com... Fez o conservatório com o Ricardo Cerqueira, e o Ricardo fez a licenciatura na Universidade de Aveiro com o Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues foi só um solista, que eu sei que a Adelaide teve presente nesse concerto, que assistiu quando a Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins tocou aqui no Ponto C com o bandoneonista e um guitarrista, pronto. E o Pedro é fantástico, é um amigo, mas é, para além de amigo, é um músico fantástico, é um professor excelente. E o que é que acontece? Ele fez a licenciatura ao Ricardo e prestou provas para um dos melhores professores do mundo, que é o Judique Alperroá. E eu digo um dos melhores professores do mundo porque... Os alunos dele estão na ribalta, estão a tocar em tudo que é festival, e toda a gente quer ir aprender com ele. E o Ricardo não foi exceção, fez as provas, é dificílimo entrar na classe destes professores, porque estes professores têm um número muito reduzido de vagas, e ele conseguiu entrar. E pronto, e nós fizemos-lhe o convite, também através da referência do Pedro Rodrigues, que me falou do Ricardo. Eu fui ver uns vídeos do Ricardo e fiquei impressionado. E entrei em contacto com o Ricardo e ele disse que vem cá, e no dia 22 de fevereiro temos cá o Ricardo Candera também.
Nós vamos dissecar agora um bocadinho o programa, até porque a nossa outra convidada está aqui muito caladinha, porque o professor Daniel vai ter que se ausentar na segunda parte, e portanto eu vou só cumprimentar aqui a professora Juca Nogueira. Boa tarde, obrigada por estar aqui. Vamos falar aqui um bocadinho das questões também da música da segunda parte, mas agora concentro-me aqui um bocadinho mais com o professor Daniel, que vai ter que nos deixar. na segunda parte do programa. Mas vamos ficar aqui com várias questões para conversarmos, as duas na segunda parte. Relativamente a esta temática da música e dos jovens que vão lá para fora estudar. De qualquer das formas, voltando ao Young Guitar Masters, já temos aqui algumas datas agendadas. Sim. Eu sei que começou no dia 14 de janeiro, não foi? Já arrancaram no dia 14?
14 de dezembro.
14 de dezembro. Ah, então já
esta
começou o ano passado, sim.
A sétima edição começou no dia 14 de dezembro com o Corda Ensemble. Foi a primeira vez que tivemos um duo de guitarra e bandolim. Curiosamente, o bandolinista é músico residente da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. São dois jovens que ainda estão na sua formação na Universidade de Aveiro, têm este grupo de música de câmara. Então eu entrei em contato com eles, achei interessante, porque já conhecia, tinha ouvido este duo a tocar no festival umas semanas antes, em Gondomar, e fiz-lhes a proposta e eles aceitaram. E foi um concerto fantástico, com o José Araújo na guitarra e o Hugo Melo no bandolim. Depois temos, no dia 25, no sábado, amanhã, às 21h30, a Mariana Pinheiro, na Igreja Paroquial de São Martinho de Parada de Tudeia.
Paredes.
Sim, esta edição é do Young Guitar Masters Paredes, por ser no município de Paredes. E nós, como disse há pouco, já vamos na sétima edição e temos o prazer de dizer que ao longo destes 7 anos fazemos uma média de 3 concertos por ano, todos em locais diferentes. E ainda temos muito património para explorar. Portanto, ainda acredito que ainda continuaremos a explorar mais monumentos.
E no dia 22 de fevereiro?
E no dia 22 será na Igreja de Louredo, com o então Ricardo Quendeira.
E para já, não têm mais concertos marcados?
Neste momento não temos. Temos, é como dizia há pouco, estamos em negociações com o município de Penafiel para agendar datas, talvez mais no verão, para aquilo que me foi dito, mas ainda não há datas precisas, portanto não vale a pena estarmos a falar já.
Há pouco falou, e de certa forma também é um dos temas que vamos conversar aqui com a nossa convidada, que é a professora de Educação Musical, não é? É realmente o facto de vermos cada vez mais jovens se ingrarem, acho eu, posso estar perfeitamente errada, e falou há pouco, eu sei que o professor Daniel Lemos é guitarrista na Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, e que tem lá muitos jovens, e curiosamente... eu nem sabia que havia assim tantos interessados no bandolim, porque eu pensava que o bandolim era assim um instrumento um bocadinho depois esquecido. Mas já assisti, como referiu há um bocadinho, e gostei e gosto imenso dos vossos concertos. Aliás, o último foi precisamente, eu dei nota aqui, com o Tiago Nacarato.
Sim.
Portanto, vocês têm trazido também outros músicos para os vossos concertos, mas é que vocês têm, na Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, uma formação bastante jovem, têm lá muitos jovens, ou estou enganada?
Não, é assim, a formação, uma correção, eu não sou músico da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins.
Colabora.
Colabora regularmente com eles, com um prazer enorme, e gostaria muito até de ser músico residente, mas neste momento sei que não é possível, nem na minha vida pessoal não me é possível, e sei que eles também neste momento não estão a abrir vagas. Mas sempre que precisam, chamam. Eu costumo dizer a brincar, quando eles querem estragar o concerto, chamam.
Não é verdade.
Quando fala em jovens e quando fala no interesse no bandolim, achava que era um instrumento esquecido, é preciso referir aqui uma coisa muito importante, que eu concordo consigo. Neste momento não consigo concordar consigo, por causa de uma pessoa que se chama António Vieira, que é o diretor artístico da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins. O António tem feito um papel fundamental...
Não é o maestro.
Não, o maestro é o
É que o maestro é uma pessoa muito boa, bem disposta.
Fantástico.
É muito bem disposto, o vosso
fantástico.
Maestro.
É o maestro residente, sim. Mas o António é o primeiro bandolim da orquestra, é o diretor artístico.
Ah, já sei também. Sei de ver, não?
Sim. E ele tem feito um trabalho, quer na divulgação da música de plétro, na música de bandolim, mas não só, também no próprio bandolim. Ele, posso-lhe dizer com quase toda a certeza que 95% dos músicos que lá estão, os bandolins, são alunos dele. Porque ele é professor de bandolim do Conservatório de Música de Porto, e ele foi ele que abriu a classe de bandolim na Universidade de Aveiro, ele é professor da Universidade de Aveiro, e alunos dele estão agora a dar aulas em escolas do ensino artístico, conservatório de música, não de Paredes, mas noutros conservatórios, de bandolim. Ou seja, o bandolim está a aparecer. O bandolim sempre existia, nós víamos muito bandolim nas tunas, universitárias e tudo mais, mas como instrumento académico, como instrumento erudito, está agora mais vivo, e muito graças ao António. E daí, vocês viram muitos músicos no Concerto de Reis com o Tiago Nacarato, porque já é tradição neste concerto, a orquestra abrir vagas para estagiários. Ou seja, 50% dos músicos que lá estavam eram estagiários. Eu tive lá alunos meus na guitarra a tocar comigo, nossos colegas tinham alunos de conservatórios e academias de música, e os bandolistas também não foram exceção. Tinha lá muita gente, até guitarras portuguesas tinham lá, mas são músicos estagiários, que um dia mais tarde serão eles ali na Orquestra Portuguesa de Guitarras de Bandolins, ou se calhar noutras orquestras que se venham a formar.
E ainda bem. E agora, antes de deixar ir embora, não sei se quer deixar aqui mais algum apontamento acerca do Young Guitar Masters, antes de nos explicar que música é que vamos ouvir.
Ok, o apontamento que eu deixava era para nos seguirem no nosso site, youngguitarmasters.com. Lá nesse site vocês têm tudo o que precisam de saber acerca do Young Guitar Masters, e sempre que há concertos novos, é lá que tem, por exemplo, para amanhã, para quem quiser saber onde é o local exato, basta entrar no nosso site, tem lá logo na primeira página um link que diz Concerto Mariana Pinheiro, mais informações, clicam lá, tem já o site, já o local do GPS para irem direitinhos à igreja. E depois é explorar o site, tem lá a página dos artistas, que são todos os músicos que já passaram que fazem parte da nossa família, do Young Guitar Masters, os locais onde nós já fomos, desde a equipa toda do Young Guitar Masters, e tem uma particularidade que, bem, já não posso dizer que seja uma particularidade, já é em muito lado, mas é a nossa inteligência artificial, que é o nosso Young, que perguntem-lhe o que quiserem acerca do projeto e ele responde.
Não há nada como correr às novas tecnologias.
E agora? Temos as nossas páginas Facebook e Instagram, que é o normal hoje em dia.
Consultem, divulguem, apareçam.
Sim, apareçam.
Amanhã, já sabem, na igreja de São Martinho de Parada Todeia, em Paredes, vai estar a Mariana Pinheiro a partir das 21h30. E depois, no dia 22 de fevereiro, o Ricardo Candera na igreja
de Louredo.
De Louredo.
Também às 21h30.
A entrada é gratuita.
É gratuita.
Apareçam. Sim. O convite está feito. E agora, Daniel, o que é que nós vamos ouvir para encerrar a primeira parte do programa 2? Eu sei que é Nielo Desidero,
sim,
não é?
Eu escolhi uma obra que vai ser interpretada amanhã, também para ficarem já com o gostinho daquilo que vão ouvir, que é um andamento da suíte castelhana de Frederico Moreno Torroba, Fandanguilho, e aqui a interpretação é de um guitarrista que eu admiro muito, que é o Aniel Desidério.
Ficamos então com o primeiro momento musical do programa 2. Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos agora à conversa com a escritora Joana Nogueira, que esteve aqui tão caladinha a primeira parte do programa, e obrigada por estar aqui mais uma vez, que, como os nossos ouvintes já sabem, para além de escritora, é radialista, professora de educação visual na Escola Secundária Joaquim de Araújo, e que há pouco tempo, e os meus parabéns, entregou a tese de doutoramento, portanto estamos a falar com a professora a doutora Joana Nogueira, a música como fenómeno de comunicação, criação, expressão e integração, e depois isto continua por aí adiante, mas eu enfim, fui um bocadinho preguiçosa e limitei-me a esta parte da sua tese de doutoramento. Portanto, os parabéns mais uma vez, e vou informalizar aqui um bocadinho a nossa conversa, porque eu ia começar precisamente pela faceta de escritora. Temos aqui vários assuntos para conversarmos, e até inclusive da música que nos ocupou aqui a primeira parte da conversa com o professor Daniel Lemos, mas lançou há pouco tempo um livro. Eu sei que os nossos ouvintes devem, que estão um bocadinho mais atentos, conhecem a coleção do Oscar. Oscar e o Crocodilo Violinista, Oscar e a Integração pela Diferença, Oscar e a Família das Cordas, de Oscar e a Flauta Mágica, que refletem, mais diria eu, a sua faceta enquanto professora de Educação Musical. Mas eu ia falar do mais recente, que é Agora Sou Capaz, Ricardo Santos e Joana Nogueira, que sai um bocadinho destes temas, não é?
Uhum. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite e estar mais uma vez aqui na Rádio Clube de Penafiel. É sempre um motivo de regozijo de estar cá. E falar de assuntos que nos são tão particulares. O Agora Sou Capaz tem aqui o Ricardo Santos, que também é bibliotecário, num polo de Santa Maria da Feira.
É professor bibliotecário?
Sim. Não é professor bibliotecário. Ele é mesmo bibliotecário de um polo da Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, e que já há muitos anos me convidava para fazer diversos momentos de leitura com o projeto Oscar. E quer na biblioteca, quer nas escolas de Santa Maria da Feira. E a dado momento, numa das brincadeiras, eu disse: ah, é o Ricardo, um dia destes vamos mas é escrever nós um livro. E surgiu assim, surgiu de brincadeira o desafio. Entretanto, surgiu a pandemia. Este livro já está escrito há algum tempo, estava na gaveta já há alguns anos, e nunca tivemos muito aquela... Tivemos a vontade de o editar, mas não saía da gaveta. E convidámos a Sílvia, que se estreou aqui nas ilustrações, nunca tinha feito ilustrações para crianças também.
Sílvia Lima.
Sim, que também é de Santa Maria da Feira, e o Ricardo também é de Santa Maria da Feira, e surgiu então aqui este pequeno conto, que perdeu um concurso, e eu gosto muito de dizer isto. Ele concorreu a um concurso muito conhecido, de uma superfície de um supermercado, e que perdeu. Perdeu, como nós já sabíamos à partida, não é? Que estes concursos valem o que valem, e é sempre muito difícil conseguir-se alguma coisa. É como ir ao Festival da Canção. Só que ele estava escrito e tivemos esse empenho nessa altura, e acabámos agora por lançar. Foi lançado agora a seguir ao Natal, a 28 de dezembro. E está a ter uma recepção muito, muito engraçada.
Aqui na contracapa diz: Tito é um ratito muito curioso. Certo dia viajou para Magnificás, onde aprendeu muito com os amigos que lá encontrou. Tito agora é capaz e o seu avô ficou muito feliz. Isto, eu estou a ver aquilo pela primeira vez, foi uma entrega há pouco tempo, e dá-me a ideia que... De certa maneira, quer transmitir algum tipo de mensagem, é assim?
Sim. Este livro, nós queremos muito transmitir aquilo que nós podemos ir beber, entre aspas, às nossas origens. Tanto eu como o Ricardo, que somos de cidades diferentes, nascidos e criados.
Mas eu não disse que é natural do Marco, não é?
Eu sou natural do Marco de Canaveses. Nós, apesar de sermos de cidades diferentes, acabamos por ter uma particularidade, que somos sempre de, não é, das nossas cidades, são mais interiores, são mais pequeninas, e cada um de nós teve um percurso de convivência muito de perto com os avós, e esse livro vem retratar muito a importância de nós salvaguardarmos as nossas raízes e de onde vimos, e os valores que trazemos, e a importância que isso tem ao longo de toda a nossa vida, e que nós somos o resultado ou o fruto das convivências que tivemos desde criança. E esse livro vem retratar a importância da imagem do avô na nossa vida, ou dos avós, a importância de não termos tecnologias e ainda a sermos fruto da terra e de brincarmos com a terra e não perdermos esta transmissão de valores que tanto é necessário nos dias que correm, não é?
Eu fico muito satisfeita de ouvi-la dizer isso. Aliás, hoje não referi, mas o Daniel Lemos, o professor Daniel Lemos, também é natural de Marco. Uhum. Temos aqui dois marcoenses, e esse retorno às origens acho muito importante, porque eu acho que, desculpem-me os nossos ouvintes, mas acho que hoje valorizamos demasiado as novas tecnologias, os chats, as inteligências artificiais, e mesmo a questão dos livros digitais e o formato digital. E eu tenho a sensação que as pessoas estão a voltar, estão a sentir saudades do papel, estão a sentir saudades dessas vivências, talvez por um exacerbar que hoje em dia vemos na nossa sociedade em relação a essas novas tecnologias que nos fazem perder muitas vezes o contacto com as nossas raízes. E, portanto, trazer aqui para um livro que é para crianças esses conceitos, acho extremamente importante. O lançamento foi feito em Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira tem uma belíssima biblioteca. Não conheço o Ricardo Santos, mas sei que tem uma belíssima biblioteca e é um belíssimo espaço. E sei também que este livro agora vai ter outras apresentações, até porque já combinámos na Biblioteca Municipal Penafiel, não é? Mas que o que é que vai acontecer agora ou Agora Sou Capaz?
Assim, o Agora Sou Capaz, nós esta experiência de dezembro, ela foi tão positiva que as escolas, no imediato as escolas, nós estamos convidados para várias escolas dos agrupamentos de Santa Maria da Feira. E, portanto, agora durante o segundo período e o terceiro nós iremos ter várias visitas. E o livro irá ser também lançado em Vila Nova de Gaia, em abril, e estamos assim aqui neste compasso de espera, porque de agenda, da minha parte, eu estou assim sem fins de semana livres. E então o livro vai ter que esperar um bocadinho o lançamento em Gaia, mas já temos agendamentos em escolas.
Eu prometo que quando ficar definido, que já está mais ou menos, mas pronto, quando ficar definido a data na apresentação na Biblioteca Municipal de Penafiel, dou aqui nota. Entretanto, isto é uma edição de autor, não é?
Mais uma edição de autor.
Sim. E por isso as pessoas que nos estão a ouvir, como é que podem adquirir o livro agora, ou entrar em contacto com a Joana Nogueira, com a proposta deste livro e de outros que vamos agora conversar aqui, mas com mais concretamente agora com este Agora Sou Capaz?
O Agora Sou Capaz ainda é muito connosco. Nós ainda não temos divulgação feita em nenhuma rede social, a não ser nas nossas próprias páginas de Facebook. Ainda nem pensamos, nem eu nem o Ricardo, na forma de o divulgar, e por isso a questão que me está a fazer é uma questão pertinente, e para eu colocar ao Ricardo o que é que nós podemos fazer daqui, porque também ainda nem sequer nos debruçamos muito sobre
ainda
sobre
é muito
isso.
Recente.
É muito recente. E não fizemos a nossa campanha para trás de venda do livro, e também não nos preocupamos, até porque a nossa primeira edição já foi esgotada, ela foi esgotada praticamente no próprio dia. E então estamos ainda a absorver aqui esta edição de autor, como estava a dizer, para ver o que é que vamos, qual é o trajeto que vamos fazer a seguir, porque correu tão bem a primeira vez que às vezes nem é muito usual correr assim tão bem, mas correu tão bem que agora de facto se calhar temos que pousar um bocadinho e perceber que qual é o trajeto que queremos fazer com esta, a partir desta segunda edição.
De qualquer das formas, eu sei que na página de Facebook podem ir acompanhando. Sim. Na página de Facebook está a Juca Nogueira,
está,
não é?
Está a Juca Nogueira e o Ricardo é mesmo Ricardo Santos.
Podem ir acompanhando. Sim. Isto. Agora, também gostaria de falar, até porque demos o mote na primeira parte do programa, que era a importância da música. Porque os outros livros, e como eu já disse aqui, é professora de educação visual, educação musical, sim, estou com o visual porque estou a olhar para as ilustrações, mas é musical. Tem estes livros, Oscar e o Crocodilo Violinista, Oscar e a Família das Cordas, tem aqui um bocadinho diferente, que é a Integração pela Diferença, mas pronto, tem aqui outro que é Oscar e a Flauta Mágica. Esta coleção do Oscar, ainda vai continuá-la?
Vai. Vou continuar. Vou continuar porque é um projeto que não está finalizado, não é? E quando ele foi idealizado, ele tem um princípio, um meio e um fim, e ele ainda, eu acho que ele nem a meio vai. Ainda está muito no início. Mas sim, mas vai continuar, até porque a ideia é contar os instrumentos da orquestra aos mais novos, e eu ainda não consegui fechar as famílias todas dos instrumentos da orquestra.
Temos a família dos sopros, sim, a família das cordas.
E depois falta uma percussão.
Pois, que essa é que faz mais barulho, não é? Mas está pensado, já está a trabalhar neste âmbito?
Ainda não, porque entretanto surgiu outro Oscar, que também será lançado brevemente, mas mais na... mais na linhagem deste último da integração, diferença. Da diferença, e aí é um amigo nosso que é enfermeiro, é da área da saúde e que tem várias obras publicadas, e este será o primeiro conto para crianças. E o Oscar, à imagem dos outros 3 ou 4 que tenho, quer sempre continuar a escrever com outra pessoa. E então, esse Oscar, que vai ser ilustrado pelo Pedro Melo. Portanto, o Pedro Melo e eu já o escrevemos, e ele agora está no momento de inspiração de ilustração. Portanto, quando ele se acabar de inspirar sobre as personagens e criar a melhor imagem possível, esse conto também irá sair.
Eu estou a ver aqui as ilustrações de Maurício Manzo, que são belíssimas.
São.
No Oscar Integração pela Diferença, sim, e a Família das Cordas. Uhum. Eu também, não é por acaso que ele já ganhou alguns prémios, mas tem aqui belíssimas ilustrações. Quando aqui o Oscar, temos aqui estes dois temas, temos a questão da diferença e temos a questão da música. Uhum. E agora sim, vamos voltar aqui à sua tese de doutoramento. Uhum. A música como fenómeno de comunicação, criação, expressão e integração. Claro que eu não lhe vou pedir
que defenda a tese aqui.
Que defenda a tese na rádio, nem pensar. Mas ia trazer aqui, reforçando, como eu referi há pouco, a conversa que tivemos com o professor, com o Daniel Lemos, da importância do ensino da música. Uhum. Até porque estes seus livros do Oscar, que vêm trazer o Crocodilo Violinista, e outros até são acompanhados por CDs, não é? que deixasse aqui, até porque estamos a falar com alguém que tem experiência no assunto, a importância da música na evolução da criança, do jovem e depois do futuro adulto, não é?
Sim. Assim, pegando no tema da tese, aquilo que eu mais pretendi nesta pequena investigação, porque isto são sempre pequenas investigações, não é, que a gente faz e que ficam muito em aberto, é mostrar como é que a disciplina de educação musical se pode situar na escola e qual é a função dela, além de pequenas festas ou pequenas apresentações, ou às vezes não há mais nada e a música serve para tudo, como a maior parte acha que é assim. E então, a disciplina de música ou de educação musical é uma disciplina que convoca a si todas as áreas do conhecimento. E podemos pegar no português, na matemática, nas ciências naturais, podemos pegar nas áreas todas e trabalhá-las de uma forma interdisciplinar. E este doutoramento foi feito em ciências da comunicação. E vai daí que eu tenho-lhe chamado como título, um título muito grande, e até foi uma das perguntas dos orientadores.
O título é enorme.
Exatamente, do título ser grande. Mas que também reconheciam que não conseguiam pô-lo mais pequeno, apesar de não se conseguir condensar o título de uma forma mais pequena, porque a ideia é como é que eu posso comunicar através da música, como é que eu posso criar através da música, como é que eu posso incluir e integrar através da música. Então há vários conceitos que se interrelacionam com a própria comunicação, com as ciências da comunicação, e era difícil conseguirmos um título assim mais pequenino. E então a ideia é nós pegarmos em noutras ciências, e neste caso Na comunicação, e como é que nós podemos fazer uma interligação com as ciências da educação e tentarmos perceber se, afinal, será que podemos falar de ciências estanques, cada uma no seu quadrado, ou será que nós podemos misturar ciências e diferentes áreas e trabalhá-las em conjunto e unificar olhares e ter uma corrente única de olhares e não de algo que é muito estanque. Ciências da comunicação mais ligadas ao jornalismo, as ciências da educação mais voltada para tudo que é ensino e escola, outras ciências. Será que nós conseguimos... É viável ser assim? Ou também é viável que cada uma contribua com a outra e tenhamos um espaço aqui de partilha e de comunhão muito mais interessante e muito mais feliz e muito mais realizado? Pronto. E então a música é a resposta também à pergunta que me fez, que a música ela é um contributo para a aprendizagem. Ela não é uma disciplina estanque de 90 minutos apenas. Ela é uma disciplina pouco valorizada. Isto é público e assumo, e posso dizer aquilo que penso nisto.
Não, é verdade.
É uma disciplina que é considerada o parente pobre da educação.
Até muitas vezes os meninos aprendem flauta, não é?
Exato.
E mal.
É um instrumento, isso em relação à flauta, é um instrumento que é mais
Acessível,
vá. É um instrumento mais acessível. É um contacto com um instrumento. é um educar para a música, e essa é a função da disciplina de educação musical, é educar para a música, e depois temos estes espaços próprios, como o convidado, esqueci-me agora o nome dele.
O Daniel Lemos.
O Daniel. Depois temos estes espaços próprios para eles, de facto, aprenderem a música de uma forma mais profissional. A escola é este primeiro contacto com as expressões e com a música que depois daí, por aí fora, poderão se engrar nessas áreas ou não, não é? Agora, se calhar também podemos puxar um bocadinho atrás e perceber porque é que desde o pré-escolar e no primeiro ciclo não temos a educação musical muito mais assertiva, uma educação musical que vá muito mais ao encontro dos meninos, e achamos que a expressão musical é apenas cantar uma música, não é?
Aliás, eu estou a ouvi-la e corrija-me se estiver enganada, porque eu lembro dos meus tempos de aluno e do meu filho, de ouvir muitas vezes, deixa lá, ninguém reprova a educação musical, pronto, se a nota for mais baixita não há problema, ninguém reprova, digamos. Pronto, era ali algo que está para passar um bocadinho de tempo, e antes de ir lá para fora à chuva e estar a ouvir, é preferível ouvir e ir para a educação musical. E eu própria, das aulas que tive há muitos anos atrás, confesso que não retive nada. Agora, sei que atualmente não é assim, graças a Deus, costumo dizer, ainda bem que não é. Mas acha, o que é que a educação musical, o que é que deveria ser o ensino da música nos programas curriculares das escolas, se é que se pode trazer
pergunta.
Aqui esta conversa?
Que grande pergunta. É assim, no primeiro ciclo, a educação musical está no programa, faz parte do programa. Acontece é que ela deve ser lecionada diretamente pelo professor do primeiro ciclo, não é? Só que as cargas horárias já valem o que valem, são o que são, e muitas vezes há a preocupação de trabalhar o português e a matemática, e depois nós não conseguimos dispensar muito mais tempo do que isto. Entretanto, em termos de inovação, ou nos últimos anos, temos as atividades extracurriculares, que vêm aqui acrescentar as expressões, ou algumas expressões, como oferta, e que ainda está muito... essa oferta ainda depende das câmaras municipais, não é? Não, não é propriamente obrigatória, não é uma disciplina obrigatória, vão os meninos que querem, ou que os pais querem que estejam. E eu acho é que nós temos que olhar para a disciplina como uma disciplina que não está em minoria, mas é uma disciplina que pode contribuir para a aprendizagem de todo o resto. Por exemplo, nós no inglês há meninos que têm alguma dificuldade de dicção, dificuldade de aprender a própria língua, de aprender as próprias letras das canções. Isto é um bocadinho como os mancos dançam sempre, não é? E então nós aqui podemos ir buscar esta ideia de nós conseguimos ir interpretando músicas pela parte que nós conseguimos ouvir e decoramos muito melhor as letras através do canto. Esta é uma das mais-valias que a música tem.
Até se dizer que os gagos conseguem cantar se expressos.
Exatamente. Ou seja,
melhor.
A música, através da oralidade, por exemplo, é uma das coisas que nós podemos trabalhar e devemos trabalhar. Então, recorrer da música como algo que nos ajuda numa determinada área ou nas outras áreas, e não só vê-la como se é para cantar uma música, ou ser para cantar uma música. Conseguimos desenvolver muitas outras competências nos alunos do que ela isolada por si só. Então, é o caráter mais sério que ela tem e não vê-lo apenas como algo de entreter. Isso também passa muito pela nossa visão, mas também pelo ajuste que o professor de música também tem dentro da escola. É importante que o professor de música também se assuma enquanto professor de educação musical, se assuma enquanto profissional nessa área e seja capaz também de mostrar essa mais-valia da música. E a música não é só para festas de Natal ou festas de Ano Novo ou de Carnaval ou de fim de ano. A música, ela não pode servir apenas para um palco de 10 minutos no final de cada período. E aí sim ela é redutora, e quando nós olhamos para a música dessa forma, aí sim ela vale muito pouco. E é essa a ideia que nós temos, é que a música na escola está ali para passarmos aquele bocadinho, para entreter um bocadinho e ficarmos por ali.
Um bocadinho para encher.
Para encher.
Nessa ideia que apresentei, concordo em absoluto. Eu há bocadinhos falávamos, um bocadinho em tom irónico, mas é a realidade, na questão das flautas. O que me leva a perguntar-lhe que apoios, porque no ensino da música é bom que os meninos pratiquem alguma coisa. E não vamos ficar pelos ferrinhos e pelas flotas, uhum. não é? Que tipo de apoios é que existem, por exemplo, para instrumentos, para qualquer coisa neste tipo de aulas? Porque a única coisa que eu me recordo era realmente que as crianças tinham todas uma flauta de plástico barata, que se comprava. Há algum tipo de apoios para... Porque, para além disto, estou-me a lembrar, hoje em dia nós temos um ensino articulado que permite às crianças frequentarem os conservatórios. Mas as escolas têm algum tipo de equipamento musical, alguma coisa para além das flautas?
E sim, a escola tem todo um instrumental ORF, que os xilofones, os metalofones.
Eu não sabia, por isso é que estou a perguntar, não sabia.
Nós temos esses instrumentos.
Mas não têm piano eletrónico?
Temos. Agora, o que há escolas que estão mais bem equipadas, outras escolas que estão mais mal equipadas, há instrumentos que estão lá há 30 ou 40 anos e começam a ficar degradados, mas isso depois também tem a ver com o próprio gestor da disciplina, que vai tendo que estar atento.
Mas se o professor de educação musical quiser, por exemplo, um determinado instrumento, a escola poderá ajudar?
É difícil. É mais difícil, porque nós não temos verbas, não é? Ali não há verbas extra para se comprarem instrumentos, mas, claro, quando eles estão mais degradados, pode-se fazer o pedido à direção da escola para não é? Que é preciso isto, ou é preciso aquilo, mas nós não temos essas verbas diretas atribuídas para as disciplinas.
E o ensino articulado? Não sei, na Joaquim de Araújo, não sei se
não
tem
o
ensino articulado.
Não.
Mas ajuda bastante para que os alunos tenham a hipótese de aprender que se ingrar ou não, a nível de...
O ensino articulado é sempre uma mais-valia. Primeiro porque os alunos já estão a ter um ensino muito focado no instrumento que, não é, que querem aprender. Então há aqui esta ideia do ensino formal, que é a conjugação com o ensino extra-escola, o ensino não formal ou informal, como quisermos. E então acaba por haver aqui a conjugação entre escola e extra-escola. E quando eles estão no ensino articulado, primeiro, a parte curricular deles é diferente, porque não têm que frequentar determinadas disciplinas, não é? E os miúdos já estão a ser preparados nessa via mais musical. E claro, tem muito mais tempo da vida deles dedicados à música e tem algo que é muito focado naquilo que eles irão fazer, pelo menos durante o percurso que estiverem no articulado. E é sempre uma mais-valia. E também para nós, escola, é uma mais-valia termos alunos no ensino articulado, porque chegam-nos preparados de uma outra forma à sala de aula que os alunos que nunca tiveram contacto com a música ou que nem sequer têm essa via, não estão preparados, não estamos no mesmo patamar, não é? Não temos... E depois, além do ensino articulado, não o termos, temos alunos que frequentam música extra-escola. E nesse caso é um avanço muito grande desses miúdos. Esses miúdos, se nós quisermos preparar um espetáculo, estão muito mais à frente, não é? Em termos de competências e de conhecimento musical, que quem nunca teve contacto com a música. É sempre uma mais-valia.
Nós aqui à volta temos, felizmente, temos o Conservatório de Música de Paredes, temos o Conservatório de Música de Lousada, temos agora aqui o Ponto Seco, que traz espetáculos, temos o Auditório de Lousada, temos agora o novo Centro Cultural de Paredes, ou seja, há aqui uma série de valências à volta que trazem vários espetáculos musicais. E acha que isto serve também para educar um bocadinho para a música, porque é assim, eu costumo dizer numa velha máxima, a gente não pode gostar daquilo que não conhece. Eu tenho verificado, mesmo em relação à música clássica, em alguns espetáculos no Centro Cultural de Guimarães e outros em que fazem espetáculos já para bebés até, eu assisti a uma nona sinfonia para famílias, em que estavam lá bebés, há ainda um bocadinho falta deste espírito de educar até a nível das famílias, a nível dos jovens, desde pequeninos. Há bocadinho estávamos a falar que a educação devia começar no pré-escolar, mas ainda há uma certa, eu ia dizer, deseducação musical. Os jovens crescem, e não estou a dizer isto com desprimor de ninguém, mas a favor de uma música mais popular, um bocadinho aqueles programas domingo à tarde, não gostando do resto porque não conhecem. Ou não?
É assim, eu acho que nós as duas já tivemos esta conversa.
Sim.
Já tivemos esta conversa e isto dá muito que se lhe diga. É assim, primeiro, nós estamos todos habituados, nos últimos anos estamos habituados à música de consumo rápido, não é? Se calhar até mesmo quem se
mas
dedica...
Mas, peço desculpa de interromper, na literatura é a mesma
é
coisa.
É igual, é exatamente
nas
igual.
Nas artes é tudo
sim.
Consumo muito rápido,
sim,
que
sim.
Não se perca muito tempo.
E depois parece que caímos naquele erro de... como é que eu ia dizer isto politicamente correto, que é a mesma coisa quando nós estamos no telemóvel, não é? Nós estamos sempre a andar e nunca queremos parar muito tempo em nada.
E às vezes pomos a likes e coisas que nem reparamos que estamos a pôr.
Também, às vezes também. Às vezes é preciso voltar atrás e ir lá tirar um like, não é?
Exatamente.
Pronto, e o que é certo é que tudo que, quando se trata de música neste nível, não é? De academias, de conservatórios, estamos a falar de um ensino que o aluno em si dedica muitas horas da sua vida, muito tempo da sua vida ao estudo. E muitas vezes um estudo muito solitário, porque para atingir determinado nível tem que estudar muito, tem que treinar muito. E da maneira que as coisas estão e da sociedade de que nós estamos todos, não é? Deste corre-corre, cada vez menos nós queremos parar e queremos dedicar agora, vamos estudar 2 horas de guitarra, não é? Vamos agora, se eu pudesse estar ali até aqui no telemóvel e baixar uma aplicação qualquer e sair-me uma música qualquer. E acho que é esta coisa do consumismo tudo muito rápido, não é? É tudo para ontem, tem que ser tudo, ou tudo muito para agora, nós não conseguimos perder tempo com nada. E este nível de ensino não é assim, e exige muito mais concentração, dedicação, muito mais trabalho, muito mais estudo. E há esse fator. Não é? Que os miúdos depois chegam lá e das duas uma, ou têm uma motivação muito, muito grande para continuarem o estudo mesmo, e tem havido trabalho fantástico de muitos professores nestes níveis de ensino fantásticos, e que é isso que prende os miúdos, porque senão eles acabam por desistir porque não querem estar a dedicar tanto tempo e nem conseguem fazer um percurso tão grande ao nível musical, ou nascem já com esse, mesmo com essa apetência, ou então já é algo muito que está neles para treinar. E é que há dias até estava a dizer uma encarregada de educação isto, que é as artes não é algo tão básico quanto isso, porque nós conseguimos ler um texto, nós conseguimos fazer uma conta matemática, mais, pronto, pode ser mais simples, mas conseguimos. Mas tocar um instrumento nem todos conseguimos, pintar nem todos conseguem, fazer um desenho nem todos conseguem.
A menos que seja a banana lá com a fita adesiva em cima, não é? Sim, mas isso aí estamos a falar de outra coisa.
Que é arte, não é? É arte na mesma. Ou então, nós isto de termos que dedicar muito do nosso tempo... Não está a ser assim tão simples quanto isso, e acredito que os jovens hoje em dia há tanta coisa que lhes desperta a atenção que provavelmente esta parte mais técnica que os masse mais, e eles acabam por desistir porque eles é tudo mais para o imediato do que esperar para ver resultados. Por outro lado, nunca é demais estes espaços novos que estão a nascer. Aliás, até agora queixávamos que não tínhamos espaços. Em breve começámos a queixar porque temos espaços a mais.
Eu nunca me queixo.
E depois nem temos, depois nem temos público para tantos sítios, não é? Pronto. Mas estes espaços nunca são demais. Agora, há uma outra questão que se calhar convém falarmos aqui, que é o custo que tudo isto tem.
Pois.
Porque quer
os instrumentos não são baratos.
Pois, quer os instrumentos para aprendê-los a nível particular são caríssimos, nós para assistirmos a um concerto é caríssimo, nós para irmos, não é? Ou estes espaços têm
por acaso aqui é barato, são 12 euros.
Pronto. Mas nem todos os
sítios são... E em paredes são 15, não me engano. Pronto. Já agora.
Mas quero dizer que acabam
sim,
por ser programas...
Sim, mas na Casa da Música é 24 e vamos por aí adiante, não é?
E depois tudo isso também tem a ver com o afastamento das pessoas, porque a parte cultural não é propriamente barata. E se quiserem assistir a 2 concertos, por exemplo, por mês, ou ir a um concerto e ir ao cinema, ou um concerto e um teatro...
Começa a pesar.
Pesa no orçamento familiar.
Agora... estou a dizer aqui estes preços e sei, porque inclusive também se passa aqui à volta, há sempre aqueles descontos para famílias, descontos para reformados, para associações e por aí dentro, que também permite uma ajuda a nível social a quem queira se deslocar, e aí também permite que a cultura seja mais democrata.
Sim.
Permite que seja mais acessível a todos os bolsos. Mas sim, quem vai à Casa da Música tem que pagar 24 euros, pelo menos... Quem vai visitar Serralves, quiser ir visitar o jardim e o museu, tem que pagar 20. Portanto, isto numa família pesa e realmente é uma questão pertinente para ser analisada. Embora, como eu digo, aqui no Ponto C e no, em Paredes, Lousada e por aí adiante, e até Tamarante, têm preços mais acessíveis e conforme até as situações das pessoas. Mas essa questão, que realmente é, os instrumentos são caros, já tinha abordado esta questão até uma vez com o professor Daniel Lemos, no sentido de saber, por exemplo, se os conservatórios emprestam instrumentos aos alunos, e eles emprestam, uhum. mas são sempre um número muito limitado,
sim.
não é?
Sim.
E às vezes alguns alunos até têm que optar por outro instrumento, porque naquele não existe, e comprar um piano é caro,
é muito
em
caro.
Casa... violinos e...
Tirando que às vezes as crianças querem, porque querem aquele instrumento, e depois quando começam a tocar já não é aquilo que querem. Não é? É um investimento muito grande para os pais estarem a comprar um instrumento e passado um ano já ter que o abandonar. E por isso também é este cuidado que deve haver, é primeiro ter a certeza mesmo. Quer dizer, certezas nunca se tem, não é?
Sim,
mas pelo menos fazer aqui uma boa seleção daquilo que a criança quer e deseja, porque depois os pais ficam com um instrumento em casa, novo, porque eles de repente, afinal, não era isto que eu queria.
Eu agora vou ser mazinho, às vezes tenho um bocadinho de pena daqueles que tocam contrabaixo e aqueles instrumentos enormes. Porque não deve ser nada fácil arrastar aquilo. Mas acho que os jovens sonham todos ao de alguma forma é a guitarra, é...
Sim, há os mais convencionais.
Mais convencionais, mas todos
sim.
eles são caros
são
e realmente
caros,
é uma questão pertinente a colocar. Mas voltando aqui um bocadinho também ao universo dos livros, antes de terminarmos o nosso programa, eu gostaria de saber como estes livros do Oscar já são mais antigos, uhum. se as pessoas ainda os podem adquirir.
Podem adquirir, sempre através de mim ou da página do Oscar, o Ouriço Musical. Porque todos eles foram edição de autor, estão em edição de autor e irão continuar a ser em edição de autor. Por isso, serão sempre através de mim que os podem adquirir.
E se eventualmente alguém quiser que a escritora Joana Nogueira se desloque às escolas, também pode entrar em contato
entrar
consigo
em contacto,
através?
Claro que sim.
Facebook?
Facebook ou através do meu e-mail, ou do meu contacto pessoal, podem sempre entrar em contacto. Por norma, os convites das escolas vêm sempre através, depois de me conhecerem, às vezes nas apresentações das horas de conto, nas bibliotecas municipais. Tem sido sempre uma boa surpresa, em que aparecem sempre pessoas muito interessadas e muitas vezes no público estão professores e que acabam por me convidar depois para irem às escolas, ou para ir às escolas, neste caso.
Porque eu já apresentei aqui a Joana Nogueira como escritora, como professora, mas eu sei que é uma pessoa que tem uma vida muito ocupada. Nunca para, já vi em vários projetos, posso dizer, por exemplo, que foi júri na última edição do concurso de leituras no Douro, Tamguém Sousa, foi um dos membros do júri, que faz parte de uma série de iniciativas culturais no Marco e não só, que está sempre presente. Já teve num projeto até com a Cidália Pinto, já agora, que já não estou com ela há algum tempo, mas também imagino para elas ouvir o programa, e que também tem um programa da rádio, não é? Portanto, que faz concorrência aqui com a Rádio Clube Pena Fiel, que é um encontro com artes.
Sim, é um encontro com
que
artes.
Que é um programa em Santa Maria da Feira.
Não, é do Porto.
É no Porto. E o que é este encontro com artes?
O encontro com artes é a figura da doutora Adelaide, ao contrário.
Ao contrário.
Em que estou eu desse lado e tenho sempre um convidado deste lado. E é sempre nesta ideia de partilhar aqui as diferentes artes e de as convocar todas até ao programa e apresentar pessoas que estão em diversas áreas de atuação e dar a conhecer o que elas fazem e também um bocadinho esses objetivos de futuro e conhecer o trabalho delas.
E aqui eu sabe que eu faço sempre perguntas um bocadinho incómodas, mas esta assim quase mesmo aqui a fechar o programa, porque acho que faz todo sentido, atendendo que se dedica a uma série de coisas. E como é que acha que está o panorama das artes? 2025 é um ano... Eu sei que a gente ainda não pode, pelo menos não somos o professor Zandinga, ainda não temos esse dom de adivinhação. Mas acha que as artes se recomendam ou ainda temos um longo caminho para percorrer?
Eu acho que é as duas coisas. Elas recomendam-se, mas continuamos com um longo caminho a percorrer. Muito trabalho se tem feito, tem acontecido muita coisa, tem aparecido muita divulgação nova, muitos projetos novos. Mas depois acabam alguns ou por ficar pelo caminho e as pessoas acabam por perder alguma motivação daquilo que vão criando. Mas acho que 2025 também vai ser aqui um ano um bocadinho atípico por várias situações que o próprio
Sim.
país vai viver, não é? mas elas recomendam-se,
vamos esperar
e estarmos atentos ao que vem, a surgir.
Pelo menos, olha, banana com fita cola vai a Serralves. Quem quiser pagar 20 euros brevemente tem lá a banana com fita cola. Portanto, entre outras, e estou a brincar, obviamente, que Serralves tem belíssimas exposições, é um espaço que não é para todos os bolsos, mas há um domingo de manhã que é gratuito, não sei se é o primeiro, se é o último, agora está-me a escapar, mas há um domingo de manhã que é gratuito, portanto aproveita também para visitar, como todos estes espaços que nós falámos aqui no programa. Este fim de semana aqui em Penafiel.seu, hoje, amanhã e sábado, vai ter a peça de teatro de Tiago Rodrigues, Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, às 21h30 e no domingo de tarde. Eu sei que isto está esgotado, mas podem ainda tentar a sorte, e que amanhã, no Centro Cultural de Paredes, estará Camané e Mário Lajinha. Portanto, temos aqui à volta já algumas iniciativas que convido a irem conhecer melhor, e que também, não esquecendo que amanhã em Paredes temos o Young Guitar Masters com a Mariana Pinheiro na Igreja São Martinho de Parada de Tudeia, e os livros da nossa escritora convidada Joana Nogueira, a quem agradeço mais uma vez a presença, e que nos vai então agora dar aqui nota qual é a música com que vamos fechar o programa de hoje.
Vamos ficar com A Luz, de Pedro Brunhosa, porque é aquilo que nós precisamos para iluminar o nosso caminho ao longo dos próximos tempos.
Muito obrigada mais uma vez. E então, Pedro Brunhosa e A Luz. A todos, um bom fim de semana.